estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril, que também passa na Rádio Quântica. E hoje temos para a conversa, e vou pronunciar, a tentar não falhar o meu árabe, o Algis, é isso?
Algis.
Sim. Que vem de, segundo a lenda, Algés, chamou-se assim, não é?
Exato.
Muito antes de Isaltino. Chama-se assim. E que vocês têm um primeiro disco, creio que o um primeiro LP, agora, enfim, o Mostar, em 2011, não é?
Uhum.
Como é que começaram música safardita, árabe, judaica e cigana? Como é que isso foi parar a Algés? E vocês? Portanto, é o David a falar agora?
O David não,
é o David? Nuno, é o Nuno? Nuno.
Como é que surgiu? Nós começámos muito, sei lá, muito gradualmente, tínhamos algumas versões de alguns temas do Anwar Ibrahim, uma coisa, tentávamos tocar por algumas coisas tradicionais.
Abdullah Ibrahim, o Dollar Brand? Não. Não, Abdullah Ibrahim.
Não era o
pianista, não era o.
Não.
Se calhar diz não, Ibrahim.
O tunisino, como é que ele se chama?
Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim,
ok.
E algumas coisas.
Rabi Abu Khalil,
eu
andava a tirar os temas do Rabi Abu Khalil também.
E éramos só nós os dois com a percussionista, que era a Inês,
naquela altura.
E tivemos ali assim durante algum tempo a experimentar coisas sem grande. Sem grande seriedade, pronto.
Aliás, nós fizemos ensaios também na casa dos teus pais e não sei
sim,
que,
sim,
que,
sim,
antes
sim.
disso.
Era uma coisa muito descontraída, estava a tocar trompete já há uns poucos anos, não é nada de. E depois o que aconteceu foi que começámos a fazer temas originais. Que se calhar era muito difícil tocar o Rabi Abu Khalil, e então mais fácil fomos fazer temas originais, ou seja, havia ali também um estudo prévio do que é que eram os macams, o que é que eram algumas escalas, e eu acho que foi isso é que disputou o disco. Tivemos ali uma fase inicial que estávamos os dois mais a Inês, depois o Gonçalo começou, eu fiz dois ou três temas, ou o que é que foi, depois o Gonçalo começou a fazer uma série de temas também, e depois dávamos para nós, já tínhamos muitos temas mesmo, e ainda tocávamos também só com percussão. Ainda chegámos a fazer alguns concertos com o Tiago Pereira,
exato,
de percussionista que vive na Guarda.
Agora vive nessa altura.
Agora vive na Guarda, na altura que tu tocavas com ele, em outros projetos. Fizemos um ou dois concertos no Bacalhoeiro, tipo em trio, só.
Sim.
Pronto, essa foi a fase inicial do projeto. Os temas eram baseados em todas essas escalas, e depois começaram a surgir, foi assim. Nós tínhamos para uns 10, 15, 20 temas.
Portanto, vocês agora são Nuno Damião, o Gonçalo Lopes, que estão aqui presentes, o Ricardo Freitas e o Jorge Lopes Trigo.
Sim, mas pronto, a banda já tem vários anos, eu estou a dizer mesmo o início da banda. Okay.
O Bostar não tem essa equipa.
Ainda não tinha
essa equipa.
E depois o que aconteceu foi que por acaso eu conheci um técnico de som na altura e virei-me para o Gonçalo e a banda estava um bocado intermitente, tocava, não tocava e não sei o quê. Antes disto fechar ou não fechar, vamos tentar pelo menos registar os temas. E na altura construímos uma equipa com o Vítor Costa, que é baterista, e o Francisco Artur, que era contrabaixo. E gravámos esse disco, esse primeiro disco. Fizemos assim alguns concertos e tal, e depois a coisa parou, basicamente.
Passado uns anos. Não é?
Pronto, e depois houve um ressurgimento passado uns tempos com o Ricardo Freitas e depois com o Jorge Trigo, a partir daí.
Fizemos primeiro com o Ricardo Freitas.
Ainda fizemos um disco só em trio.
Portanto, sem bateria. E sem percussões, portanto não havia batida. E depois é que finalmente o Jorge
entrou
e temos a formação e tu passaste para a guitarra também?
Sim, sim. E mantém-se a formação para aí há 9 anos.
Mas a vossa música tem influência árabe, judaica e cigana, mas eu depois, numa das críticas aos vossos álbuns, eu penso que é o 2021, ao Shantz, dizem que é Miles Davis de base elétrica, dub, reggae e electronic lowercase. Como é que isso vai? Os críticos são muito imaginativos, é isso, é basicamente.
Há muito crítico aí a falar que não percebe nada do que diz.
Quer dizer, renegas o Miles Davis, isso é grave.
Não, eu podia estar aqui a falar sobre Miles Davis horas, portanto.
Ótimo.
Gostei.
Bom.
Porque é, basicamente, portanto, isto é uma luta antiga minha. Sim. Que é o essencial do jazz não é o, para mim, isto, o essencial do jazz não é não é a linguagem, é e que foi isso que trouxe à música em geral e à cultura, portanto, à música em particular e à cultura em geral, é a consciencialização da improvisação, ou seja, da música que é os solos.
Sim.
Que são, porque é a composição imediata, que é composição feita no momento. Mas há muita gente que ou que não percebe ou que não quer perceber, e que insiste em que para ser jazz tem que ter as escalas blues, as escalas de as escalas pentatónicas. Sim. As escalas de raiz norte-americana.
Okay.
Principalmente aqui em Portugal.
Sim. Mas quando tu pegas num standard, por exemplo, aquilo que tu relevas que é jazz, é a partir desse standard a capacidade de improvisar e de sair do ritmo.
Exatamente.
É isso?
Exatamente. Eu já vi bandas de jazz, big bands, por exemplo, principalmente big bands, e eu não ouço uma nota de jazz ali.
Mas, por exemplo, tu pegas numa banda de rock dos anos 70, por exemplo, os Aria, que era free rock, achas que eles tocavam jazz? É porque eles estavam sempre
improvisando? Para mim, sim. Porque o essencial do jazz é a improvisação.
Okay.
É a consciencialização. Porque, vamos lá ver, toda a gente conhece a história do Mozart, que é um improvisador nato, o Bach, aquela história de ele estar, já tinha tocado, estava a tocar numa festa ou num protocolo qualquer, e já tinha acabado o repertório todo e, portanto, começou a improvisar sobre o nome, sobre as letras do nome dele, né? O B, portanto, que é Si, Lá, Dó e Si em alemão, H é Si natural. O B é Si bemol. Ou seja, todos eles tinham capacidade, não todos eles, há compositores, portanto, na linha clássica, que improvisavam, que, portanto, perfeitamente, ou seja, conseguiam compor em tempo real, mas isso não era, não havia a consciencialização disso como, portanto, seria um apetrecho, seria uma técnica que podia ser usada para safar, mas não apreciada como tal. Dizia, epá, como, quando a gente vai ver, se eu vou ver jazz, eu quero ver solos feitos na altura. Eu já vi bandas no Hot Club, lembro-me uma banda que fui ver ao CCB, e depois eles foram ao Hot Club, e os solos exatamente iguais. Sim, mas isto não é... Quer dizer, e eu gostei da banda, não é? Mas quando eu vejo... Epá, então, mas isto assim... Isto não é... Não há aqui...
Mas essa altura da grande improvisação também não foi uma altura da perda da popularidade do jazz, porque o jazz foi uma forma popular de que dava a ser dançado, era popular para os negros do Harlem e para uma multidão muito grande, e depois o jazz, quando é apropriado pelas elites europeias, torna-se uma coisa diferente. Tenho Galvez a dizer que não. Galvez, diz lá.
É bem, porque
ele, apesar de estar a dormir à pecada, acordou com este meu disparate e vai me corrigir.
Não é bem, porque no início do jazz há uma componente de improvisação também.
Sim.
É uma diferença entre isso e
o free jazz.
A academização da escrita de jazz, que é a academização até dos próprios solos, estudar os solos, aprender os solos, aprender a linguagem, não através da liberdade, mas através das amarras da academia, quase à maneira da escola clássica.
Portanto, vocês partem da improvisação a partir de um conjunto de escrita de música e de acordes que tem é origem arábica.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Os nossos sistemas são curtíssimos. Curtíssimos mesmo. E, aliás, e o que dá para depois pegar nesses pequenas melodias e expandi-las.
E quando é que se estiram? Estava um bocado a dizer que a certa altura desistiram porque os instrumentos não conseguiam fazer...
Pronto, porque há uma barreira cultural técnica. Lixada, que é, e que tem a ver com a técnica e com o material que se usa. Portanto, os instrumentos ocidentais não estão preparados para fazer os quartos de tom. Sendo que eu, quando andei a estudar isso, eu achei piada porque eles... O quarto tom é uma coisa que é natural, ao contrário do que muita gente pensa, que é, eu já tive esta conversa acerca das gatas, as gatas transmontanas, porque eu andei também nessa, eu tive no Andanças e os gaiteiros e os construtores de gaita e essa coisa toda, que é, os quartos de tom, o que aconteceu foi que, e agora eu posso começar a falar durante horas, a história do Bach e do cravo bem temperado, quer dizer... O Bach é o pai da música ocidental e eu acho que sim, portanto, quer dizer, no sentido em que é a síntese de, vamos dizer, 1500 anos, não é? E que depois se vai cristalizando até chegar ao século XX, e estou a dizer que se vai cristalizando, porque não se cristalizou logo, portanto, o cravo bem temperado é uma proposta de temperamento igualitário, quer dizer que...
Ficar um standard de notas...
As notas, a diferença entre como é que, os intervalos, hoje em dia eu posso tocar o mesmo tema em dó e em ré bemol maior, portanto, dó maior e ré bemol maior, com a diferença de meio tom. Mas, portanto, o tema é igual. Eu toco... Antigamente, não. Porque eu afinava o piano, ou outro instrumento qualquer, para tocar em dó maior, onde aquilo... portanto, se eu tocasse em dó maior, aquilo, tudo ressoava mais claro. E onde estava portanto, eu agora ia dizer, ia falar no Pitágoras, mas... porque... Na realidade há várias afinações, portanto ao longo da história aplicou-se várias
afinações
e há várias escolas até de afinação.
Sim.
E eu não sou especialista nisso, eu sei que quando estava a estudar isso na academia havia, e até com nomes diferentes, a cena do intervalo do lobo, por exemplo, que era, eles deixavam o lixo para uma das notas, portanto, das 12 notas, eles vamos meter aqui esta nota para podermos, as outras ficam mais ou menos, mas esta, portanto, e aquilo tinha a ver com as quintas, e eu agora para falar disso não sei exatamente o problema, mas tem a ver com o temperamento.
Tu achas que esse temperamento da música ocidental e a sua expansão de instrumentos acabou por condicionar a cultura dos outros povos?
Não.
No sentido porque eles vão tocar com instrumentos ocidentais que estão feitos por uma outra música.
Sem dúvida, eu falo sempre neste documentário que eu vi há muitos anos.
Sim.
Foi no início, quando eu estava a começar a ser músico.
Não tem canhos, não é?
Sobre uma marca de acordeões inglesa que inundou o mercado, portanto, isto no início do século XX.
Sim.
Inundou a Europa toda com essa marca de acordeões, ou seja, de repente toda a gente tocava com com esses acordeões, e aquilo era um acordeão que estava temperado como nós temos o temperamento agora.
E ficaram todos a tocar música tirolesa.
Não, eu acho piada porque, além, eu gosto de tudo o que é da influência, e fascina-me, tudo o que é influência árabe, judaica, cigana. E toda a influência do Império Otomano na Europa.
Sim.
Adoro isso. Portanto, todos os Balcãs têm essa influência, e toda a música tradicional e a articulação da música. É absolutamente impressionante, e não há nada que se compare aqui. Há aproximações, e por isso é que eu estava a falar nas gatas transmontanas.
Sim.
Que é a música tradicional do mundo inteiro tem quartos de tom. Agora, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, lentamente, Eu lembro-me de conversar com construtores de gaita e dizer, pois, porque as gaitas de... Antigamente, as gaitas, porque a gaita transmontana é desafinada, porque tem uma terceira que não é nem menor nem maior.
É o quarto tom.
Exatamente, portanto, está ali. Sim, e tu e depois, o blues, portanto, a nota blues é um quarto tom. É um quarto tom, aquilo é uma terceira, que não é maior nem menor. E lembro-me da história deles, quando, portanto, no piano que é temperado, como eles não conseguiam fazer aquilo, faziam os dois ao mesmo tempo. Portanto, fazia, no caso de Dó maior, ou no caso de Dó, faziam a Mi bemol e Mi ao mesmo tempo para tentarem dar aquele
aquela tensão.
E aquele gosto, não é? Daquela. Que se eu fizer temperado, já, aquilo já não, não, não.
Mas tu achas, por exemplo, assim. E Nuno também dá uma marcha para a fogueira, se quiseres, e o Gonçalo. Tu achas, por exemplo, a nossa música ocidental, quando chega àquela parte do Beethoven, o Mozart, tem as orquestras, as orquestras, tem aquelas orquestrações, tu vais à música japonesa e aquilo tem sons isolados. Essa diferenciação cultural tem alguma coisa a ver com a sociedade em si, ou é um acaso, não é? Como é que é esta diferenciação musical?
É uma boa pergunta, mas eu não sou capaz de responder a isto. Quer dizer, eu acho extraordinário, portanto, a contribuição ocidental para a música é absolutamente dominante e eu não a renego, atenção, eu acho...
Mas é dominante por causa da música ou é dominante por causa da força do imperialismo ocidental que teve nos últimos séculos?
Podemos entrar aí e essa conversa nunca mais acabava, não é? Eu tenho visto os documentários sobre a escravatura... Estou
esquecendo, estamos até dia 6, não é?
A história e a cena do o movimento woke, ou seja, o exagero, a reação...
Sim.
Dos white supremacists em relação àquilo que eles chamam o branqueamento da história, porque os heróis que já não são heróis, não é? Portanto, os heróis dos grandes exploradores europeus que foram e afinal não são heróis, são assassinos, violadores e essas coisas todas. Eu acho que é importante falar sobre isso. Portanto, eu não renego ainda assim o extraordinário que foi. Quer dizer, as descobertas teve aspectos muito bons e aspectos muito maus, como tudo. Eu não, mas é importante falar sobre isso.
A escolha da palavra como a escolha da nota determina um bocado. Se a gente falar da expansão, estamos a falar de uma coisa. Se a gente falar das descobertas, parece que descobrimos povos que os próprios já estavam descobertos.
Exatamente, depois aí podemos entrar na coisa. Sim, sim. Como esta coisa de, eu tenho um grupo com a Luísa Amaro, aquela a senhora que acompanhava o Carlos Paredes. E portanto tivemos, ela tem um trabalho que o diz que é baseado na viagem do Magalhães. E portanto eu tive a oportunidade, fui estudar isso porque eu adoro história e fui lá ver e a coisa, e portanto não foi o Magalhães que deu a primeira volta ao mundo, não foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo, ou o primeiro ser humano a dar a volta ao mundo, que é para, se não está aí o movimento woke, que diz assim, olha lá, falas em homem, tens de falar também em mulher. Porque ele morreu a meio da viagem. E quando muito podia-se falar no Elcano, foi ele que completou a viagem, e já agora os 20 e poucos sobreviventes, mas também não foi nenhum deles, foi o escravo do Magalhães, que ele teria dito, quando eu morrer serás libertado, e que nasceu, que era daquela zona. Portanto, quer dizer, quando eles chegaram às Filipinas, ele, na realidade, ele é que foi o primeiro a dar a volta ao mundo.
E foi libertado ou não foi libertado?
Não, não foi libertado. Quer dizer, com o Elcano e seus acólitos não honraram o desejo de...
Mas é engraçado, estás a falar de Luís Amaro e Carlos Paredes, a guitarra, chama-lhe a guitarra inglesa, não é?
Não, é porque é a origem.
É a origem.
É a origem.
Mas a sonoridade, enfim, não parece muito música ocidental. Tem ali uma sonoridade qualquer de...
Lembra, sim.
De coisa, se calhar sou eu também que não...
Não, é assim...
No Paredes, pelo menos.
Sem dúvida que... eu acho que a guitarra inglesa chegou a Portugal...
Primeiro com
as senhoras inglesas que vinham do vinho do Porto, não sei o quê, que tinham... E a guitarra portuguesa já... A guitarra inglesa já por si veio substituir o cravo, que era uma cena muito mais pesada.
Sim.
Né? Portanto, a história de falar francês e tocar piano, não é? Portanto, uma senhora, como deve ser, tem que, portanto, faz parte da educação de, que seria nessa altura, nem sei se...
Da nobreza.
Da nobreza ou da nova burguesia comercial, não é? Portanto, eu acho que se foi adaptando e lá está, e que nasceu... Tal como o tango, não é?
Sim.
Nasceu na teve, quer dizer, nasce numa classe burguesa, mas depois é desenvolvida na realidade em meios absolutamente... Populares. E, como é que eu ia dizer, muito pouco nobres, não é? Como os bordéis, ou seja... Aliás, isso é uma teoria que eu às vezes penso, não é? Diz assim, quem faz a cultura é sempre as classes baixas, nunca se... Ou seja, a classe alta apropria-se, e isso é quando há uma apropriação, geralmente quando há apropriação é quando começa a morrer.
O que é que vocês vão tocar aqui, na Bota, no dia 5? No dia que o Marx nasceu.
Isso.
O Carlos. Ainda tocou na Bota com o Galvez.
Não, nós temos aí um repertório novo e que vamos tentar gravar agora nos próximos meses ou próximos meses, que é mais ou menos uma continuação daquilo que nós tínhamos vindo a fazer, que é parece um pouco menos centrado nas escalas.
Sim, é verdade que a gente ao longo do tempo tem abandonado ou tem procurado outras fontes de inspiração, sei lá, por exemplo, o afro, não é? Portanto...
Sim, o gnau, coisas mais norte-africanas, que está a levar a banda para outro tipo de ambientes, que era um bocado mais...
Ainda vou chegar ao raio.
exato. E porquê não?
É um bocado, sim, é capaz de ter talvez um repertório um bocado menos... Eu acho que toda a discografia de Algis tem muito a questão de partir, ou seja, partir das melodias.
Sim.
E neste caso, ou o Gonçalo, ou fazia eu, ou faço o Gonçalo. Ou seja, e muito da música de Algis é muito baseada nas melodias que, pronto, nós escrevemos e depois nas que improvisamos a seguir, que são tão importantes como as outras quando um disco fica marcado, fica gravado. E o que acaba por ser engraçado é que nós podemos gravar um disco em 4 horas, uma coisa que... Onde apenas, sei lá, o primeiro minuto, sei lá, um tema que tenha 4 ou 5 minutos, o primeiro minuto é o único que está escrito e o resto das melodias são improvisadas, e as melodias que estão improvisadas são tão importantes como aquelas que foram escritas, e é aquilo que fica gravado. E mesmo em disco, e mesmo em concerto, nós também temos essa consciência de quanto estamos a improvisar é tão importante quanto aquilo que está previamente...
Vocês no Chante se gravaram na pandemia, não é?
Gravámos já para mim. Sim, foi um disco um bocado complicado de gravar, sim. Porque também é um disco mais eletrónico e depois tem mais esses ambientes, também um bocado por causa disso. Porque aquela interação que nós tínhamos sempre em conjunto, estamos os quatro, e de chegar a outros ambientes, não foi possível, e então...
E a improvisação tem que ser na cabeça e não...
Sim, eu não sei, neste caso eles chafaram-se bem, porque eu fui de mochila às costas com a interface com o microfone. Exatamente. E gravei o Gonçalo, depois cheguei e gravei o Ricardo, depois cheguei e gravei o Jorge, depois gravei-me a mim, e foi o que eu disse, que foi assim construído um bocado, ou seja, sem essa interação que normalmente nós temos nos concertos e mesmo nos outros discos. Mas ao mesmo tempo foi positivo também porque deu para construir a música de outra forma e talvez um pouco mais uma forma mais contemporânea, digamos, com o que se constrói hoje os discos, não é? Que são, pronto, tens muito mais edição, tens muito mais a mistura torna-se muito mais importante, coisa que antes não, os outros discos nós gravámos em 3, 4 horas e estavam feitos, misturavas e metias umas coisas, mas era o que estava, era o que ficava, era quase um disco clássico de jazz ou um disco ou de qualquer coisa sem...
Mas sem hoje vocês a seguir vão gravar o disco depois do concerto, é isso?
Sim,
está programado, exato.
Mas hoje temos esta coisa de que podemos quase petiscar todas as épocas, não é? Quer dizer, é uma espécie de menu interminável. Como é que vocês fazem isso para preparar o disco? Vão
de forma natural. Exatamente. não é. E agora então não, nem sequer temos a liberdade para fazer o que quisermos, quer dizer, não há. Aliás, ele está sempre a dizer isso, se assim não se prendam, façam o que quiserem, quer dizer,
a gente... Sim, mas está cada vez mais livre.
E mais eclética, ou seja, nós vamos buscar tudo, e mesmo em termos de improvisação também há liberdade para tudo, desde free jazz até escalas mais direitinhas, dentro do jazz, e escalas, continuamos com, portanto, podemos ir sempre beber ou à origem, não é? Portanto, buscar as escalas árabes, buscar as escalas... judaicas, escalas turcas, portanto, os macambos.
Sim, eu acho que às vezes é difícil contextualizar, às vezes não, sempre foi, desde o início e continua a ser. Às vezes é super complicado estar a contextualizar mais ou menos o que é que nós fazemos dentro aqui do meio tuga, lisboeta, português. E no outro dia que nós fomos tocar a um sítio e eu perguntei à pessoa que lá estava se podia levar uma playlist de coisas que ouvia, que achava que contextualizavam de certa forma. E pronto, e a pessoa que lá estava disse, ah, eu também estive a ouvir, gosto muito de música e não sei o quê. E então o que ele oferece, tipo, dizer, vocês fazem-me lembrar muito isto, e eram coisas hiper, ou seja, era música claramente da Argélia, da Líbia, do Norte, mas super tradicional, ou seja, aquele chavão que tu tens de quando tu ouves, o que é a música do Norte de África? Vês o Gnau, não sei o quê, pronto, com aquelas percussões, o que é que tu vês com música egípcia, vês aquelas orquestras, e o que eu lhe estava a dizer é assim, não. Ou seja, como eu contextualizo um bocado a música é a música contemporânea que se faz hoje no Cairo. E existe música contemporânea que se faz hoje no Cairo, que tem tanta influência da música das escalas do Cairo, ou seja, da música tradicional, como tem do drum and bass ou como tem de outras coisas quaisquer, porque os gajos têm tanto direito a ser contemporâneos como nós. Se calhar mais, eles até se calhar são mais. E às vezes existe aquela questão de dizer que nós é que... sei lá o que é que estes gajos estão aqui a fazer. Não, os gajos que já estão muito mais à frente. E há música feita, pronto, eu falei do Cairo, mas não é só no Cairo, ali na Tunísia também existem.
Lembrar nas músicas do mundo, que foi Yasmin Adam e a Sofiane Saidi fazem música eletrónica, aquilo parece que parece uma música de rock coisa, e com um basso tradicional,
mas que mantém uma personalidade muito forte. Eu acho que é esse o contexto que nós e às vezes é difícil, porque as pessoas às vezes se calhar estão um bocado à espera
e não tem referências, não é? Só
que a gente esteja ali com o Wood e não sei que não tem nada a ver, porque a música
eu acho que a parte dos pijamas e dos turbantes também os distrai um bocado.
Posso falar só uma coisa? Eu estou aqui só a lembrar-me daquela entrevista, daquela conversa com o Tom Zeta e com o José Soares, que vocês conhecem.
Não, mas...
Eu tive que ir à procura da cábula porque eu não consigo dizer aquilo sem cábula. É que ele começa a falar da polissemiótica microtonal do meta-refrão. Isto foi para falar do refrão do funk brasileiro, que é "Tô ficando atoladinha". Opa, e é absolutamente genial, porque ele diz que aquilo é uma afirmação, porque eles estão basicamente desafinados em quartos de tom ou menos, e então ele diz que é uma afirmação, e é uma afirmação contra o domínio da música ocidental, que com o temperamento, temperando as escalas, rebentou com montes de referências e transformou o nosso ouvido numa espécie de quadriculado de imagem. Imagina uma fotografia pixelada. Sim. O nosso ouvido ocidental ficou pixelizado com estas 12 notas ou com estes intervalos, e porque havia muito mais informação, até a necessidade de colocar trastes de ferro nos instrumentos de cordas tem a ver com essa necessidade, porque todo o comprimento que existia entre as notas desapareceu e foi automatizado e estruturado depois pelo domínio do ocidente também, pela necessidade mais lúdica da música e por outras razões. Ocupou esse espaço, porque facilita muito, não é? Mas facilita porque nós fomos educados assim, fomos reeducados assim. Pronto, esse é um exemplo interessante. Portanto, que eu acho que recomendo muito.
Com bela imagem dos trastos de ferro.
Sim, estão ficando à toladinha. Estão ficando à toladinha.
Acabamos esta conversa e venham cá no dia 5 de maio. Que horas?
Às 21.
Às 21. Podem vir mais cedo para beber, não é? Mas às 21.
E encher a cara.
E ficarem atoladinhos.
Isso.
E ouvir um grande concerto. Muito obrigado aos dois.
Obrigado.